Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estamos aqui no Instituto Jesus Cristo. Está na hora para mais uma leitura do livro O Caminho, escrito pelo Stanley Jones. Esse homem de Deus abençoou milhões de pessoas e continua abençoando a gente, inclusive abençoando a minha vida também. Estamos em semana 11, segunda-feira. Semana 11, segunda-feira. Espero que você adquire o e-book ou uma cópia de um editora para que você pudesse acompanhar essas leituras. Mas se não, a gente vai lendo todo dia, eu e outros vozes dos amigos de Jesus aqui do Instituto. Considere seus caminhos. Está falando de um degraus que a gente tem que onde a gente deveria andar para realmente centrar nossa vida em Cristo Jesus. Considere seus caminhos. Chegamos agora aos degraus que nos levarão dos caminhos complicados do não caminho às coisas simples do caminho. Deixa eu fazer uma pequena palavra aqui. Um sinal que estamos vivendo em Cristo é que as coisas começam a simplificar. Simplificar. Chegamos agora aos degraus que nos levarão dos caminhos complicados do não caminho às coisas simples do caminho. Lembra-se disso? Simplicidade vem de Deus. Vem de Deus, não complexidade. Número 1, considere seus caminhos. Veja se eles correspondem ao caminho. Você provavelmente descobrirá, como o resto de nós, enquanto consideramos nossos caminhos, que eles não correspondem. Mas não será fácil olhar sinceramente para si mesmo. Três atitudes podem impedi-lo de fazer isso. Aí ele dá umas coisas para nós. Letra A, o número 1. Você será tentado de se defender. Apegos emocionais se reúnem em torno dos velhos hábitos. Se não fosse assim, você não teria conseguido permanecer neles por tanto tempo. Esses apegos emocionais acumulam razões para justificarem a si mesmos, como uma imã atrai um metal. Pensamos com nossas emoções em grande medida. Racionalizamos nossos erros, damos desculpas para o indesculpável, tentamos justificar posições impossíveis com escoras que recolhemos em todos os lados. O ministro disse que vivia secretamente em pecado sexual. Mas agora eu prego melhor do que nunca, ele disse. Ele provavelmente pregava mesmo. Esforçava-se mais para preparar seus sermões a fim de justificar o injustificável. No fim, suas defesas caíram, como deveriam, por consentimento ou por ruíram por conta própria, porque não são sustentadas pela realidade. Um casal que vivia em pecado sexual tinha uma hora certa, uma hora tranquila, todos os dias, em que os dois viviam em comunhão um com o outro e supostamente com Deus. O tempo tranquilo era usado para santificar o profano. Eles pararam com essa prática. Liberta dessa posição insuportável, a mulher disse: estou livre e feliz. Só a verdade pode nos libertar. Letra B. Você será tentado a se justificar pelas ações dos outros. Todos fazem isso. Você não enveredará por esse caminho sem saída. Você estará fora da realidade. A conduta dos outros não pode ser seu critério, mas sim Cristo é o critério. Você deve ser uma pessoa e não um objeto. Número 3, ou letra C. Você será tentado a se concentrar em pecados insignificantes e confessá-los, mas deixar os pecados centrais de lado. Você provavelmente tentará manter o eu intacto, no centro e controlador. Enquanto confessa os pecados de raiva e impaciência, você pode ser egoísta em suas relações comerciais e confessar apenas pecados pessoais. Essas três atitudes podem impedi-lo de fazer uma avaliação franca e honesta. O primeiro passo para a libertação é a honestidade total. Deixa eu ler de novo. O primeiro passo para a libertação é a honestidade total. Aí ele faz a oração. Ó Cristo, Tu tens olhos sinceros e atitude sincera. Ajuda-me a ter olhos e atitudes sinceros, pois assim eu serei livre. Amém. Afirmação do dia. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Deixa eu ler de novo. É de Salmo 119, versículo 32. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. O que Stanley Jones está dizendo aqui é uma realidade que é difícil a gente enfrentar. Jesus disse que ele não veio nos julgar, mas ele veio como luz, para que a gente pudesse andar na luz e perceber o que convém ou vem de Deus, que combina com Deus. Cada um de nós teremos essa luta com a carne. A carne é uma declaração de justificações emocionais ou justificações porque as outras pessoas estão fazendo a mesma coisa. Então ele está descrevendo que nossa formação espiritual só pode acontecer um dia de cada vez. É muito importante você achar, muito importante você evitar a ideia que você vai resolver de vez essa questão da carne. Não, a carne não melhora, a carne continua tendo poder sobre você se você continuar brincando com a mentira ou andando na escuridão. Todo dia eu preciso me apresentar perante Deus na luz. Na luz que Ele é em mim. E qualquer coisa que não combina com Jesus, não combina comigo. Eu estou nesse processo. Eu lendo isso, eu vejo o trajeto da minha vida desde minha conversão quando eu tinha 16 anos de idade. Não fique desesperado, mas saiba disso. Eventualmente, a realidade vai aparecer na minha vida ou sua vida. Então, é melhor você olhar isso. É você que precisa aceitar a responsabilidade de receber essa luz de Deus e deixar Ele purificar você. Então, quando você está obedecendo os mandamentos de Jesus, você anda na luz. Quando você anda do jeito do mundo, você vai estabelecer coisas que não são sustentáveis. Vai dar errado. Todos nós temos esse desafio. Eu, você, todo cristão. Lembre-se que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem seus erros não pode afastar Jesus de você. Mas Ele vai continuar iluminando através do Espírito Santo. Ele vai revelar para você o que combina com Jesus e chama você todo dia para andar na verdade da luz de Cristo. Isso é uma coisa super séria, mas não pensa que as outras pessoas não têm essa mesma batalha. Todos nós temos. Todos nós. E temos que viver a realidade da luz de Cristo um dia de cada vez, buscando a justiça de Deus. Que Deus te abençoe. A gente vai fazer uma outra leitura amanhã. Deus te abençoe.